Comumente as pessoas dizem estar comemorando o Dia dos Índios, o Dia do Índio, ou vários nomes são denominados, né? Só que o próprio movimento indígena está fazendo um grande apelo para que a gente não comemore o Dia do Índio, porque houve uma mudança que aparentemente parece ser simples, mas por trás dela tem todo um contexto, tem toda uma situação que nos remete a uma reflexão. Na verdade, a partir do ano passado, 2021, a partir de uma apresentação de uma proposta da deputada federal Joênia Apixana, a única deputada federal indígena no momento, né, no Congresso Nacional, ela apresentou uma proposta de mudança para o dia 19, para o Dia dos Povos Indígenas do Brasil. É uma mudança simples, né? O que é que essa mudança tem? As pessoas podem nos perguntar, Odo, que mudança isso significa? Na verdade, essa é uma luta antiga dos povos indígenas, que o Dia do Índio, inclusive, era visto às vezes como uma questão folclórica, né? Até como uma coisa pejorativa, porque essa alcunha de serem nomeados geneticamente de indígenas é um termo pejorativo que o Américo Vespúcio, né, quando achou que estava no caminho das Índias, deu esse nome. Mas, na verdade, podemos pensar nos povos indígenas do Brasil, na grande diversidade das nações originárias dessa terra pindorama, né? Enfim, é uma riqueza cultural, quase que não saía, né? Muito grande, né? Então, ser indígena não é uma coisa folclórica, não é alguma coisa que se celebra só no dia 19 de abril, né? Não é um mito genérico perdido na mata, né? São diversas etnias, são idiomas, são múltiplas culturas e diferentes modos de ser e de sentir, de hábitos e costumes artísticos e sagrado, que devem ser respeitado e reconhecido como patrimônios próprios de cada povo. Por isso que olhar para os povos indígenas deve ser ampliado e reflexivo, né, para que a gente evite a manutenção desses estereótipos, desses preconceitos coloniais e racistas que ainda ofende e desvaloriza a diversidade humana. São as políticas públicas voltadas para os povos indígenas, principalmente no campo da educação, no campo da saúde, no campo da segurança, no campo da segurança alimentar, que infelizmente já era deficitária em outros governos, e no governo atual ela é completamente ociosa, totalmente contrária. Como a gente colocou, como esse governo, ele é lastreado, ele é todo recheado de inimigo dos povos indígenas, então esses diversos ministérios que deveriam cuidar, né, da saúde dos povos indígenas, da educação dos povos indígenas, eles têm feito o contrário, têm agido no sentido de tirar esses direitos dos povos indígenas. E tem sido, então, uma luta constante dos povos indígenas. Tanto é que o Conselho Indigenista Missionário, todo ano, lança, né, e faz, realiza durante essa semana, que é conhecida como a Semana dos Povos Indígenas, desde a década de 80, a gente realiza a Semana dos Povos Indígenas. Esse ano, o tema vai ser Educação e Povos Indígenas. E o lema vai ser: Educação é um direito, mas tem que ser de nosso jeito. Então, a partir dessa reflexão, né, de uma das políticas públicas, os povos indígenas querem que a Constituição Federal seja respeitada, que a educação é um direito que eles têm. Não é um favor do governo, não é uma concessão do governo, é um direito garantido na Constituição Federal.
De maneira geral, qual é a realidade dos povos indígenas?
Então, hoje ainda existe no Brasil, apesar de todos os ataques, apesar de todo o massacre, né, mais de 300 etnias indígenas, mais de 250 línguas são faladas, e são quase hoje 1 milhão de povos, né, de pessoas que compõem essa diversidade de povos que estão aqui. E independente de onde eles estejam, no Amazonas, no Nordeste, aí em Campo Formoso, próximo a Campo Formoso, como os Paiaiá e como outros povos, no Rio Grande do Sul, todos eles enfrentam hoje um grande inimigo. Já enfrentavam um grande inimigo, mas enfrentam hoje o governo Bolsonaro e todos os seus aliados, que têm elegeu os povos indígenas como seu inimigo principal. E as pessoas podem perguntar: por que então os povos indígenas foram eleitos inimigo principal desse governo? Ora, porque a riqueza que sobrou, as riquezas que ainda sobraram, os bens naturais que ainda sobraram, depois de 522 anos de saque, ainda estão nesses territórios. Então, os minérios, água limpa, mata, ainda estão presentes nesse território.
Muito se discute sobre marco temporal para os povos indígenas. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal está avaliando esta situação. O que é que o senhor pode dizer?
Está em disputa no Congresso Nacional, no Senado, no Supremo Tribunal Federal, né, e em outras instâncias, que é o chamado, a tese do marco temporal, defendido por esses inimigos dos povos indígenas, que quer estabelecer um período, um tempo, para que os indígenas tenham direito às suas terras. Eles estabelecem 1988, quando foi, né, promulgada a última Constituição de, Constituição de 88. Só que vale lembrar que a história dos povos indígenas não começa em 88, e nem começa em 1500, como alguns tentam dizer, começam bem antes, porque em 1500 começa o processo de invasão, começa o processo de embate, quando os invasores aqui chegam para roubar inicialmente o pau-brasil, o ouro, a borracha, toda a riqueza que esse país tem. Então, na verdade, a história dos povos indígenas não começa nem em 1500, começam bem antes. Por isso que a tese do marco temporal é uma tese fadada ao insucesso. Ela é extremamente incoerente, inconsistente, né? O que nós defendemos enquanto apoiadores da causa indígena, né, e vários juristas, inclusive vários ministros do Supremo Tribunal Federal, defende o direito originário. O que é o direito originário? É o direito dos povos indígenas, ou seja, antes mesmo das leis do país, antes mesmo da primeira Constituição Federal ser feita no país, no Brasil, os povos indígenas já estavam aqui. Então, entende-se que esse, é isso que se chama de direito originário. Esse direito dos povos indígenas, ele precede, ele está acima de todos os outros direitos. E na Constituição Federal de 88, esse direito originário, ele é reafirmado nos artigos 231 e 232, quando garante aos povos indígenas direito às suas terras, direito a respeito aos seus costumes, tradições e também ao direito originário. Então, a tese do indigenato, como é chamada, que está contida o direito originário, é a tese que a gente defende. A gente entende que os povos indígenas têm esse direito sobreposto sobre qualquer outro direito. E mesmo o direito da Constituição Federal, ela não estabelece esse tempo que os ruralistas, que a bancada ruralista, que os aliados do atual governo, que os inimigos dos povos indígenas, chama de marco temporal, querem aplicar.